noite.
Boa noite a todos.
Tudo bem?
Boa noite.
Aí o João comentou. O que foi, gente?
Não, o Ronaldo chegou sem cumprimentar nós. Ou seja, não,
porque eu cheguei até no silêncio.
Eu sou mais velho e mais educado.
Pode começar? Acho que precisa de microfone, não, né? Tá, dá para todo mundo ouvir? Boa noite a todos. Obrigada pela presença, primeiramente. De acordo com a pauta que nós enviamos, nós fizemos uma mudança de itens, porque nós estamos com a presença aqui do Simeão hoje, ele está representando o Sicoob Copacred, e ele vai fazer uma breve explicação do que será a constituição do consórcio para distribuição de energia elétrica. Vou passar a palavra para vocês, meu, fica à vontade. Tá.
Pessoal, em pé, sentado.
Boa noite a todos.
Meu nome é Simeão, eu estou como diretor administrativo do Sicoob Copacred, estou aqui representando hoje. O presidente Célio não pôde estar presente, ele está em viagem, e a gente está aqui apresentando, mas também faz parte do Conselho Fiscal lá da Copacred, né? Não estou aqui sozinho. E foi nos pedido para a gente estar passando, principalmente a respeito do consórcio, né? A Copacred montou essa usina há um tempo já, tem acho que um ano e pouco a montagem dela, depois nós até fizemos uma ampliação, na estrada indo para o Chapadão ali, nós compramos uma área lá e fez essa usina. Ela abastece 14 agências no estado de Minas, que a gente tem, e fizemos uma ampliação nela há pouco tempo e teve uma sobra de energia. E aí o conselho houve a sugestão lá de a gente fazer essa doação, e para ser possível a doação tem que fazer um consórcio. Hoje muita gente já tem em casa, sabe que para a gente compensar a gente precisa ter as contas de energia todas no nome da pessoa física ou da pessoa jurídica. E nesse caso, como não tem jeito de transferir, colocar, tem essa opção também de fazer esse consórcio. É a abertura de uma empresa, né, com a sociedade das pessoas que estão envolvidas ali, das pessoas jurídicas, no caso a Copacred, o hospital. E para conseguir direcionar, a CEMIG só direciona dessa forma. Essa constituição dessa empresa não gera nenhuma responsabilidade, né? Principalmente para o hospital. A gente tem que fazer ali duas declarações anuais, não tem que emissão de nota, não tem nada, a não ser que essa empresa tenha uma pessoa registrada, e tudo isso não vai acontecer. Então não tem nenhuma responsabilidade, é mesmo para direcionar essa doação. A sugestão lá, a gente tem uma sobra de energia, hoje em dia era lá 45, 50 mil quilowatts mensal, e aí a gente tem uma sobra lá, e atualmente a gente tem, a sugestão foi feita lá, uma doação de 5 mil quilowatts para o hospital por mês mensal, enquanto a gente, assim, eu não sei, nós... Tem outras, a reforma de agência, essas coisas, eu acredito que isso vai sempre ter essa sobra de energia lá. Então, foi sugerido e aprovado pelo conselho lá essa questão dessa doação mensal de 5 mil por mês. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida em relação à empresa. Para nós lá, assim, eu achei muito simples a questão dessa criação do consórcio. Inclusive, o hospital, eu não sei se foi explicar para vocês, a gestão é toda da Copacred, né? E assim, qualquer movimentação que tiver, a Copacred pode mudar, pode retirar dessa do consórcio, colocar outra empresa, se ela quiser, pode fazer isso também. Então, sim, está muito.
Só a porcentagem, né? Que é 1%, né? Isso de participação.
Eu acho 1% de participação.
Isso. Só para passar para o pessoal. Mas assim, deixar aberto também, alguém quiser fazer a luz da palavra, mas só antes, Primeiramente, muito obrigado, Simeão, por você estar aqui conosco. Agradecer ao presidente, ao Célio, que já havia conversado isso comigo há cerca de quase um ano atrás. Ele falou que ia dar certo e que estava já trabalhando nisso há algum tempo. E nós recebemos de muito bom grado essa parceria, primeiro pela credibilidade da instituição, que é a Copacred, e depois pela ajuda, de fato, que vai vir. Né? Nós fazemos aqui um trabalho totalmente filantrópico, né? Toda essa diretoria que você está vendo aqui, todos são em doação, né? Tiram seu tempo para doar. Aqui nós temos um time muito bom, né? de diretores. E deixar também a todos aí que foi feita a convocação da Assembleia Extraordinária por uma questão jurídica que o nosso jurídico entendeu e o jurídico também da Copacred entendeu que teria que ser por Assembleia para ficar juridicamente coberto essa constituição do consórcio, ou seja, nós vamos nos associar a uma usina para ter um retorno de uma sobra que eles vão ter. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, só para explanar melhor, e é isso que ele explicou também. Né?
A minuta do contrato já está com o nosso setor jurídico também, né? Uhum. Fazendo toda a análise. E destaco também que hoje a nossa fatura de energia elétrica aqui do Instituto de Prevenção já está na casa de R$28 mil. Quem custeia hoje é o Hospital de Amor de Barretos, né? Mas já estamos pagando esse valor.
Valor da UTI.
Qual
o valor que você sabe?
0,80? Não, ele está custando. Na última vez que eu olhei, já tem uns 2 mil, estava 0,98.
Aproximadamente
uns 4 mil. É ótimo. É, vai dar praticamente.
5 mil dá quase 5 mil.
Dá quase 5 mil por mês.
Excelente. Parabéns.
E isso gera para essa unidade aqui ou gera para o complexo todo?
A conta é
para o complexo.
É um número de padrão, de instalação. Aí é feito uma instalação única.
Ele gera para essa instalação, ele vai injetar essa energia para a instalação, compensar, na verdade, né?
Por fazer isso essa tem compensação. Tem o CNPJ, entendeu?
Praticamente, se a pessoa podia usar o CNPJ na raiz, então você tem a
energia
para as várias, né? Quando você tem que criar o CNPJ na raiz, você vai entender se você usa aqui ou
não. Não, como é a sobra, ele vai ter que jogar para a raiz, entendeu?
E esse valor, né, ele ainda não está sendo compensado. Eu acredito que depois que fizer o cadastro, deve demorar uns 2 meses, né, que é o tempo que a CEMIG pede, mas ele já vai ser direcionado.
Quase de imediato,
né, senhora, ficar tudo pronto. Dentro de uns 2 meses, ele já direciona.
Porque ele não está compensando, está sobrando, né?
Está sobrando.
Lá, a partir do momento que se fizer o consórcio, ele vai começar a compensar ou ele pode aproveitar o que está acumulando?
Aí, esse aproveitamento, eu acredito que o hospital não consegue aproveitar, porque vai jogar os 5 mil. A gente vai direcionar um percentual que vai variar um pouquinho, mas vai chegar nesses 5 mil. Mais um pouco, menos um pouco, aí vai direcionando para cá. Mas essa sobra, ele só compensa lá onde ele está armazenado. Ele não compensa, a gente não consegue jogar para outros, não. Direcionando.
Coloque
em
votação, né? Nós temos que votar.
Então, aí de acordo com a apresentação, né, do Simeão, eu pergunto a vocês, aprovam ou não a gente fazer parte do consórcio, né, para distribuição de energia dos Copacred, onde nós teremos 1% de porcentagem nesse consórcio?
Aprovado.
Então, nós vamos dar seguimento na documentação, o jurídico finalizando lá, o presidente com a tesoureira já assinou tudo e eu não processo.
Okay. Só também, pessoal, como o contrato ainda não está pronto, está na minuta da análise de jurídico para jurídico e tudo, antes de, obviamente, nós sacramentar, vou passar para vocês, que quem quiser dar uma olhada, se quiser dar uma olhada, mas o jurídico já está alinhado, tá? Se vocês quiserem, é só pedir. Tá bom.
Simeão, agradeço a sua presença, obrigada. E se você quiser, está liberado. Fica à vontade. Se
vocês,
quiser participar
claro,
também, fica à vontade.
Não, vou embora para assuntos internos, mas assim. De antemão, agradecer também a oportunidade, a gente está participando, parabenizar vocês pelo trabalho, a importância que é o hospital, né, para a cidade, para a região toda, é muito bom assim, a sociedade poder contar com pessoas como vocês, né, que doa, que isso não é fácil, né, a doação, principalmente do tempo, que é o bem, um dos bens mais preciosos que a gente tem hoje, né, então, parabenizar vocês e agradecer, e a gente está lá, é massa, a gente sempre com parceria, precisando, a gente está à disposição lá, tá?
Obrigada.
Muito obrigado, bom trabalho a vocês.
Obrigada.
Obrigada.
Ah, que dá. Ah, então, é, nós vamos dar seguimento, né? E o segundo item da pauta, qual que é mesmo, hein, Tiago?
Estágio nas
ONGs. Vou convidar o Matheus, que é o engenheiro executivo, para ele explicar para nós.
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Hoje eu vou estar demonstrando a vocês o real estágio que a gente se encontra no presente momento, dessa retomada que a gente deu na parte interna. Já teve progressos bem significativos. O Thiago sabe que a gente não tem relatório semanal dessas evoluções. E qualquer dúvida que for aparecendo, você sinta-se à vontade de estar perguntando.
Só queria, antes do Matheus começar, o Arthur vinha responsável da obra do motor. Como o Arthur assumiu um cargo público e nosso estatuto para não misturar nada político com o hospital, ele teve que se ausentar. E aí o Matheus, que estava como mestre de obras aqui, e ele é engenheiro, nós o contratamos como engenheiro. E queria falar para vocês que o Matheus veste a camisa do hospital de uma forma extraordinária, entende absolutamente tudo da construção. O Carmelo estava agora visitando lá dentro e ele pôde perceber isso também. E tem um fator interessante. O valor para contratar engenheiro hoje, ele tem um piso, vocês sabem que a gente não pode assinar a carteira menos desse piso. E nós conversamos, eu mais o Matheus, chegamos num denominador comum, no qual a gente assina a carteira dele em meio período e ele doa o outro período ao hospital, à nossa obra. Então, queria deixar... Ele entendeu que faz parte de um grande projeto, que profissionalmente para ele vai engrandecer muito pelo resto da vida dele, e também entendeu que tem uma responsabilidade social, isso é muito bacana, começa desde do nosso engenheiro até nós diretores aqui. Então, vocês verem que até nisso a gente está nessa luta diária aí. Então, eu queria fazer essa menção, Matheus, antes de você começar, tá bom?
Parabéns. Obrigado. Aproveitando as palavras do Thiago, queria agradecer a todos vocês. Vocês, como sabe, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa de idade consideravelmente nova para a minha profissão. Porém, eu comecei muito novo nisso aqui. Eu venho de família de construtores, vivia o meu mundo de servente, fui pedreiro, fui mestre de obra e hoje posso ser engenheiro e participar dessa obra de vocês. Hoje eu não vejo uma obra como apenas um serviço. Eu vejo isso aqui como algo que vai salvar muitas vidas. Então, igual o Thiago falou, eu não meço esforços para isso aqui. Eu considero isso aqui como fosse meu. Venho aqui do jeito que precisar. E muito obrigado pela oportunidade de vocês, por estar me dando essa oportunidade de poder construir essa construção. Espero que eu atenda a expectativa de todos mesmo. Eu procuro muitas informações, sei que a área clínica é uma área muito, muito específica, mas eu já comecei a fazer engenharia clínica também, para vestir a camisa desse mundo da forma mais correta possível. Então, antes de dar início na discussão da obra, obrigado a todos pela oportunidade.
Obrigado.
Então, pessoal, hoje falando de custos da obra, a gente conseguiu fazer economias muito significativas no decorrer dessa construção, viu? Como a gente faz isso para chegar nesses números? A gente passa por parte de orçamentos muito rigorosos. O Thiago, ele sempre me solicita no mínimo 3 orçamentos, e eu sempre pego 3 orçamentos de empresas que estão dispostas a fazer um serviço com excelência. A gente julga a questão do valor sempre, mas não, a gente não tira a mão da questão da excelência do serviço. Então, às vezes, vocês vão ver valores que são bem significativos, mas podem ficar tranquilos que a gente fez orçamentos para seguir esse nível de hospital. É o que a gente vai ter lá na parte de lá. O custo estimado para a gente acabar a obra hoje, do que a gente tem levantado, o que falta para a emenda é aquele valor de...
Só volta ali, só para me explicar para o pessoal. Ali, gente, toda reunião a gente traz, mas sempre é bom você saber. O custo estimado de 34 milhões de reais ali, 200 e pouco, está no caderno que a André está cuidando ali. Todos vocês também têm acesso. Se quiserem um caderno desse, também solicitem, por favor, para todos ficarem com esse caderno. Esse custo foi orçado antes de nós iniciar as obras. Então é de 34.243.938. A prevenção onde nós estamos, ela já foi paga, realizada, é o prédio que vocês estão vendo. Ele foi orçado nesse valor. Nós não sabemos se ele foi realizado nesse valor ou mais, porque é Barreto que conduziu, correto? Então, se tirar do caderno de orçamento, vai ficar 25.703 para a gente fazer a primeira fase que nós estamos ali nela. Lembrando, o que é a primeira fase? Ambulatório, consultório, salão de quimio, administrativo, recepções, essa parte. Não tem ainda leito, centro cirúrgico, tem só centro cirúrgico para pequenas cirurgias, tem leito só para intercorrência, mas ainda nós vamos precisar ficar comprando o serviço da Santa Casa para internar e fazer cirurgia. Mas nós já vamos poder mudar tudo que nós temos lá, liberar para Santa Casa e vir para cá assim que inaugurarmos essa primeira fase. E a nossa ideia, desde o primeiro momento, é não fazer elefante branco. Inaugurar, atender e partir para o próximo, que é o que nós estamos fazendo. Então, dos 25 milhões, nós já realizamos. E também deixar muito, muito claro para todos vocês, a Lucivânia tem item a item que foi gasto, são 200 páginas, desde o primeiro parafuso até agora. Se vocês quiserem pegar item por item, tem lá, que perfaz o valor de 14 milhões. Desse valor de 14 milhões, pelo orçamento primário, do nosso caderno de orçamento, então, faltaria ainda 10.920.000 para nós terminar lá. É agora o Matheus vai falar o que está, só para vocês entenderem o panorama. Se tiverem alguma dúvida, por favor, também podem falar.
Então, pessoal, aquela parte de contratados a pagar, isso já é o que eu já contratei e tenho o compromisso de pagar no decorrer dos meses, dos parcelamentos, como combinado. E o que entra nessa parte? Entra o pessoal da FALC, que é o que realizou o asfalto, a Vinvei Engenharia, que é o pessoal que faz toda a infraestrutura do hospital, parte elétrica, água, bombeiro, no geral, gás medicinais, e o gesso, Arcontemp, que é o pessoal do ar-condicionado, pinturas, o MDO é mão de obra, e dentre outros. A contratar, o valor que a gente chegou para a gente entregar a obra hoje com praticamente realizada, pronta, na chave, foi de R$2.999.000. E o que vai contemplar nesse valor? A mão de obra, pintura, material, piso, mão de obra de piso, argamassa, rejunte, nivelador e cunha, piso vinílico, impermeabilização da laje técnica, pedreiro sob demanda, granito, móveis planejado, portas inox e elevador.
Elevador só porque o único... segundo andar que nós temos é o administrativo, que o resto é tudo terra.
E é importante ressaltar que nesse número tem a parte clínica e a parte de eletrônica também, que a gente já está em orçamento, a gente não apresentou esse número hoje, mas já estou atrás desses dados desde alguns dias. Assim que eu tiver esses dados, vai ser apresentado a vocês também desse custo. O nosso caixa atual hoje é de 249 mil, do que a gente tem para a obra. Isso, pessoal, vamos deixar frisado que todos esses dados é apenas da obra. Vamos esquecer um pouco a parte que funciona e para a gente não confundir. As emendas a receber, esses são os que a gente tem isso palpável, que é o de 1.149.000.
Quem são essas emendas, por favor?
Da Maria Clara.
Todas dela?
Esses valores aí sim.
É que ele gostou.
Já foi. Já, algum tempo atrás, 150 mil.
E o que a gente tem de valor para finalizar, igual ressaltando, falta a parte clínica e de eletrônica, 3.939.940,95. Esse é o custo para entregar praticamente a obra ao ponto de uso. Hoje que a gente levantou, e esses dados são fundados, são feitos levantamentos, custo do material atual. Então, não estou chutando valor, isso aqui eu fui orcei item por item para chegar nesse preço.
Só, João, só fazendo... Essa emenda que veio foi emenda de 2.500...
2.300.
2.300. E ela foi dividida em seis vezes. Isso.
Então, esse aí corresponde a três parcelas, que é a do mês de outubro, novembro e dezembro.
Já estão pagando?
Estão pagando.
Estão pagando.
Esses estão pagando.
Isso, mano, esse mês de setembro caiu de 383 mil.
É essa parcela. Hoje o Mais Eliano ficou manhã inteira no Banco Brasil. Eles depositaram na conta errada. Porque é o seguinte, a emenda, nós temos umas 30 contas. Porque cada emenda que a gente recebe, a gente tem que abrir uma conta específica para a emenda, para a prestação de contas. E aí nós temos várias contas. A prefeitura foi e depositou numa conta lá aleatória nossa no Banco Brasil. Aí nós tivemos que ir lá fazer o estorno desse valor para outra conta para fazer o correto, para prestar contas, porque até os centavos a gente tem que prestar conta dele. Então, só para ilustrar, daqueles 10 milhões lá atrás que nós estávamos, no caderno de orçamentos, a verdade é que nós vamos praticamente economizar e fazer a obra com 20 a 21 milhões ao invés de 25. Porque se vocês somarem ali e verem, nós faltamos 2.999.000 com 2.338.000. Isso que o Matheus falou é muito aproximado, tá, gente? É assim, é bem próximo mesmo. Nós fazemos levantamentos aqui praticamente diários. Então, olha para vocês verem. Nós estamos muito próximos de terminar aquele bloco ali. Falta, vamos falar, 4 milhões? No pior das hipóteses, vamos falar em 5 milhões. Né? Porque sempre tem alguma coisa que a gente não mostra, que não está, enfim. Né? Então, eu acredito muito que nós vamos conseguir o mais breve possível entregar. Hoje, os números são esses. Vocês têm, como eu disse, a liberdade de pegar o caderno de orçamentos, de pegar os gastos que foram feitos, vão para vocês via e-mail todo mês, o caixa que a Lucivânia fecha mensalmente. Então, qualquer dúvida, gente, sobre construção, sobre valores, sobre empreiteiras, por favor, digo aqui, quero deixar um agradecimento também ao Ronaldo Samuel, que eu sempre falo, porque o Ronaldo, para mim, é o melhor conselheiro fiscal que poderia ter, porque ele, de fato, ele vê, ele conversa com o nosso financeiro, ele suscita dúvida, ele pergunta, ele quer saber por que ele gastou, então, assim, isso nos dá uma tranquilidade muito grande de que a gente está sendo monitorado e está sendo avaliado, porque todos os nossos trâmites são muito bem feitos, mas pode vir a acontecer algo, a gente esqueceu de ver alguma coisa, e o Ronaldo sempre está nos ajudando, nos auxiliando, o Márcio na contabilidade, enfim, o doutor Marcelo Então, Marcelo, praticamente todo dia a gente tem que mandar um contrato, isso e aquilo, para ele ver. A gente tem um compliance a seguir, que todo o contrato vai primeiro com Marcelo, assinatura, assinatura do Lucivan, assinatura da André, assinatura do Matheus, assinatura minha, assinatura da Eliane, enfim. É, então, graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer uma obra que era para ser em mais de R$8.000 o metro quadrado, em torno de R$6.000, R$6.200 o metro quadrado.
Tiago, tem alguma emenda à vista, assim?
Então, nós temos uma promessa que nós estamos trabalhando nela aí já há algum tempo do governo do estado, né, de R$5 milhões. Mas, assim, está bem difícil, viu? Está bem difícil mesmo. O estado é complicado. A cada momento muda exigências, né, André?
É.
A gente acha que vai. Nós estivemos lá com o governador, ele vinha aqui, aí por motivos políticos ele não veio, ele estava vendo uma guerra de oposição com a situação, aí ele não veio. Enfim, a gente enfrenta tudo isso, mas o que nós temos, como bem disse o Matheus, palpável, é isso aí. Hoje nós faltamos 4 milhões para terminar.
E os amigos lá, o Prado lá, a família lá, não consegue não?
É o próximo tema que nós vamos falar. Conversei com o Elton Prado anteontem. É, ele investiu em grande parte das emendas dele no centro de reabilitação em Uberlândia, que era o grande sonho dele e que o Henrique prometeu para ele e eles fizeram. E ele me falou que na semana que vem ele estará em Uberlândia e ele vai me ligar para nós nos encontrarmos. Ou ele vem aqui ou eu vou até ele. O fato é que nós vamos fazer uma reunião com ele em que a gente vai dizer claramente se ele quer continuar a ser parceiro do hospital, porque hoje, adiantando um assunto futuro aí, nós temos um custo de aproximadamente R$5 milhões anuais, tá? Todo o nosso custo, entre medicamentos, entre funcionários. Isso fora a parte da Santa Casa que a gente consegue custear com o SUS, né? No hospital aqui, nós vamos ter uma avaliação que nós fizemos junto a Barretos, pelo tamanho do hospital, tudo, que vai ser R$15 milhões. Então, por quê? Nós já vamos triplicar o nosso atendimento também. Então, o que é o nosso pedido lá, João e diretores? É que ele custeie esses R$15 milhões anuais para nós. Primeira coisa. E segunda coisa, se ele tem condição de conseguir mais emendas para finalizar, pelo menos, a primeira etapa, que é esses 4 milhões aí. Então, hoje nós conseguimos custear esses 5 milhões com as doações. Certo? Vocês vão ver. Nós estamos até superavitário. Nós estamos sendo guerreiros, gente. É de cavalgada, é de truco, é de almoço, é de festas religiosas, é de doações, enfim. Tirar 5 milhões anuais não é fácil, não. Fora ainda a construção, né? Então, o que acontece, João? Nós trouxemos uma minuta que o Dr. Marcelo trabalhou ela, e é aquela questão de nós passarmos para Barretos. Se o Elton Prado fizer o compromisso de fazer esse custeio, o Henrique Prata assume o hospital e termina. Aí ele falou, aí deixa comigo que eu termino. Eu gostaria de entregar para ele pelo menos a primeira etapa pronta, que é esses 4 milhões. E o resto ele faz o compromisso de assumir e fazer. Mas nós temos que fazer a doação do terreno. Hoje é obrigatório. Antes aqui foi comodado. Mas agora o Ministério Público exigiu dele que faça investimento em coisa própria da, da
fundação,
da fundação Pio XII. Né? Eu conversei com o Sr. Nenê Constantino, ouvi várias pessoas, ouvi a própria o deputado, ouvi várias pessoas que sempre ajudaram o hospital. Eu conversei com o Júnior Constantino também, filho do Nenê. E eles são muito favoráveis a essa situação. É, também conversei com o Dr. Lucas, que era filho do, do fundador. Né? É, o Dr. Lucas se mostrou favorável também. Sabe? A gente falou muito por alto, eu quero conversar com ele novamente. Mas eu queria aprofundar e nós já deixar, pelo menos, essa... essa parte já aprovada para nós poder trabalhar. Se não acontecer, nós tentamos fazer de tudo. Seja para qualquer diretoria, nós estamos hoje aqui juntos, seja para qualquer diretoria futuras, o desafio é cada vez maior. Não tenham dúvida disso. Vocês veem o hospital, ele saiu de um sonho do Dr. Cacir. O Sr. João estava desde o início com ele, José Carlos, conseguiram fazer lá na Santa Casa, conseguiram conquistar a carreta, e o hospital era municipal e era ambulatorial, fazia infusão de quimioterapia. Hoje, o hospital é uma realidade tão grande que ele é praticamente estadual, nem é regional mais. Pois André vai citar as cidades que nós atendemos. Ele não é ambulatorial mais. Hoje nós fazemos todo o tratamento completo, cirurgia, exame, cesta básica, fralda geriátrica, apoio, tudo que vocês imaginarem para o paciente, qualquer exame que o paciente precisar, de pele, mama, próstata, útero, gastrointestinal. Todos esses cânceres nós atendemos. Eu, quando eu falo próstata, por exemplo, tem vários tipos de atendimentos. Quando eu falo gastrointestinal, vários tipos, mas só esses cinco tipos de câncer perfazem 75% da incidência de câncer. Ou seja, nós atendemos a grande maioria. Né? Então, assim, os desafios serão cada vez maiores. Eu acho que nós temos que pensar muito nisso. Porque o nosso desafio de 5 milhões é enorme. Vocês imaginam para 15, né? É insustentável nós não ter um grande apoio, seja esse de Barretos ou seja qualquer outro. Eu vejo que bato muito nessa questão de Barretos, porque é o maior centro oncológico e de excelência que nós temos no Brasil, e um dos maiores do mundo. Então, assim, eu acho que nós estamos com o melhor parceiro e nós estamos muito próximos de conseguir um grande sonho, que é fazer desse hospital um hospital muito grande, de grande referência. Hoje nós atendemos cerca de 1.050 pacientes.
1.100
pacientes já. Quando nós assumimos lá em 2016, era 300 e alguma coisa, né? E só ambulatorial, né? Eu estou falando aí, o nosso desafio aumentou demais. E
esses 1.100 percentual de patrocínio, você
é grande, é maior, é uns 80%.
80%
é
patrocínio.
É,
né? É. Não chega isso tudo, não. Dá uns 60%. 60%.
Eu acho que é mais. Mas nós vamos. Esses números nós vamos mostrar no final do ano agora. Então, assim, nós temos que pensar muito mesmo o caminho que nós queremos seguir. É o que eu falo, nós somos passageiros, vai vir outras diretorias, vão vir outras pessoas, vão vir, serão às vezes até muito melhor do que nós, mas o desafio é enorme. Nós acho que temos que pensar na instituição, no futuro da instituição.
Só para entender, Tiago, a partir da doação para Pio XII que nós temos, passam a fazer a administração total.
A gestão. Só que no que nós estamos colocando eles também querem que indicar que nós participamos aqui, porque a gente conhece a comunidade, a gente sabe como é que é, a gente fala. É o que nós...
A partir dessa transferência, eles assumem o hospital.
Assumem o hospital.
Eles uma associação. E eles dão uma garantia para a gente que realmente o hospital vai.
É o que
está
no minuto. Essa, só para falar para vocês, essa minuta é uma minuta que partiu, nós fizemos ela. É o que eu estou falando. Não mostrei ela ao Henrique. Tá? Então ele, nós partimos do pressuposto que ele vai aceitá-la. Ele aceitando, nós já partimos do pressuposto que o deputado vai nos ajudar, vai ser o padrinho. Né?
O condicionante é que o deputado finalize.
O condicionante é que arrume um padrinho para custear anualmente. Pode ser
o deputado?
Pode ser o Delton Prado. Ele falou assim: Thiago, quem você arrumar? Mas é implícito que a gente consiga o custeio.
Que o deputado é um.
Poxa.
Venhamos se virar da rede aqui para ele. Poxa, excelentíssimo.
Por exemplo, pode ser 3 deputados, cada um por 5 milhões, por exemplo.
Aí vai do ego da vaidade de cada um. Eu te falo que é muito difícil.
Porque
cada um quer ser o padrão.
É importante.
E quando terminar o mandato dele?
Dele quem?
Do ego. Do padrinho.
Então, enquanto ele tiver mandato.
Então, e depois?
Uma outra.
Então, aí tem que arrumar outra.
Aí
é obrigação de Barretos. Aí é obrigação de Barretos. A partir do momento que
a gente
passou,
entregamos para o padrinho e daí.
E aí depois é isso. Exatamente. E aí, gente, nós saímos daquele olho do furacão, que é a questão política aqui de patrocínio. Que nós vivenciamos ela, vocês vivenciaram menos, mas eu tive até crise de ansiedade, tive. Me adoeci por causa dessa coisa toda. Conversei com vários diretores e falei assim: olha, o hospital, né, João? Você, a gente sempre fala que você é presidente eterno aqui. O hospital é muito prazeroso, ele dá muita demanda, a gente tem que ser disponível, mas eu não faço o hospital me dá trabalho. O hospital é muito prazeroso, que a gente faz com muito carinho. O que dá trabalho é o ego, a vaidade e você ter que ficar engolindo sapo que você não precisa. Ó, o governo que está saindo agora, vocês lembram, demorou quase 2 anos para nos receber. Quando a gente consegue uma emenda, eles vão lá e vocês sabem o que aconteceu. E a gente fica, né, nessa briga. A gente não pode perder o elo com eles. Eu sempre digo. Agora, já me perguntaram muito. E agora com o Gustavo, você acha que vai melhorar? Eu acho que o melhor prefeito para o hospital é o que lá está, independente de quem seja. Nós temos que ter um grande respeito por ele e absolutamente ele tem um grande respeito conosco. E nós vamos ter a porta aberta para ele. E nós vamos ser gratos ao que ele fizer. Ao que ele não fizer. Não tem que fazer nenhum tipo de política,
né?
Justamente.
Isso é importante isso.
Por isso que eu optei por não entrar em nenhum nada político, nenhum movimento, nada. Fui procurado para ser candidato, tanto a prefeito como vice-prefeito. Enfim, tanto de um lado como do outro.
Você não acha que colocar esse estatuto, não? O presidente não pode ter vínculo nenhum político.
Tem apoiado.
É isso. Depois você fica com o povo também aqui. Eles obrigam você também a te dar um posicionamento, fazer uma fala, né?
Não faço. Mas tem. Não só o presidente, como todos vocês.
Tá respaldado no você
não pode nem estar filiado a partido. Nem filiado.
Bom, depois do resultado, eu não sei se você chegou a ver eles cobrando, né? Que é presidente do todo quanto tinha se posicionado.
Não vou me posicionar em quê?
Eu concordo, não. Tem que ser neutro.
Vou posicionar em quê?
Pois é, tem que sair disso. Né?
Não, tem que sair. A gente sai disso.
Mas
sai
essa
disso.
Fala que você falou aí, assim, é o que a gente tem que ter. O melhor prefeito é quem está
lá
no momento.
Sempre foi. Quando o Deiró assumiu, nós sabíamos que nós ia ter dificuldade. Porque eu participei ativamente da campanha da Grace. Inclusive fui um dos coordenadores da campanha dela, à época. Eu sabia que eu ia ter dificuldade com ela. Mas graças a uma condução que nós tivemos juntos, e aí foi uma condição muito bem feita por nós todos, nós envolvemos muita sociedade e sem desrespeitar, sem ficar batendo, sem, mesmo com todos os sapos que nós engolimos, mesmo com toda a demora para nos atender, mesmo com tudo, nós conseguimos o respeito deles. Né? Mesmo sendo difícil de lidar, como todos vocês sabem, nós não precisamos ficar falando. A mesma coisa nós vamos estar agora. Então, assim, independente da diretoria, independente do prefeito, nós devemos um grande respeito a quem lá está e ao mesmo passo eu também, porque eles sabem o serviço que o hospital faz.
Essa decisão para ser tomada, era a maioria simples? Como é que funciona? Quem são os responsáveis para...
A Assembleia.
A Assembleia é responsável por isso. É a maioria simples?
É
a maioria
simples.
Mas,
sim. Na venda, na doação.
O primeiro passo seria o padrinho.
Isso que eu estou falando. O primeiro passo, na verdade, é nós objetivar que nós sim concordamos com isso.
Deixar uma pré-aprovação.
Isso, uma pré-aprovação.
Deixa bem claro. Eu gostaria que deixasse bem claro que a gente fizesse uma assembleia para discutir isso em várias pessoas da comunidade. Para a gente não ser questionado em respeito às pessoas que participaram do hospital. Entendeu? Essa decisão, se nós vamos fazer a doação, nós podemos discutir aqui, mas não podemos decidir aqui agora. Sabe por quê?
Muita gente, eu acho que vai.
Não, mas não é, deixa eu explicar para você. Várias pessoas participaram. Eu acho que a gente está trazendo legitimidade, entendeu? Com a participação das pessoas da sociedade. Pessoas que participaram, pessoas da própria diretoria anterior da nossa, sabe? As pessoas da frente participaram. Eu acho que tem que ter um edital específico.
Mas, João, eu entendo o que você está falando. Eu acho que legitimidade é dentro do estatuto.
Então, a legitimidade é na Assembleia. Precisa ter sido convocado especificamente para esse item. Para esse item, não estamos fazendo doação. É uma coisa muito séria isso.
Não, mas nós não estamos fazendo a doação aqui agora, não.
Não está, não?
Não. Nós estamos trazendo para a discussão.
É, discussão para uma pré... Você está falando que esse item já foi doação na nossa Assembleia? Eu acho que nós temos que, inclusive, nós temos que discutir se vamos fazer a doação ou não vamos.
Isso.
Porque é uma entidade particular. Entendeu? Nós estamos passando para um hospital, porque não é a fundação Pio 11, né? Ela é, na realidade, ela é da família do Prato.
Sim.
Entendeu? Então nós estamos pegando o nosso hospital e fazendo doação para uma pessoa particular. Para nós é conveniente? Sim, é conveniente porque vai subir tudo, claro. Mas, e se der errado, ele morrer? Quais são essas questões, as nossas garantias?
Mas tudo no contrato. João, mas isso aí é tudo no contrato.
Não, mas nós temos que discutir aqui, a gente tem que entender essas coisas antes da gente levar isso para a Assembleia. Eu acho que essas questões nós temos que deixar bem esmiuçado e assim, bem claro para todos nós. Eu sou favorável, sim, mas eu, por exemplo, eu acho que tem que ser acomodado. Entendeu? Se você quiser acomodar por 30 anos, o hospital é nosso. Deu errado, daqui 20 anos, deu errado, o hospital a rede se quebrou, não conseguiu dinheiro. A gente está com o nosso imóvel, a gente mas vai não... passar para outra pessoa.
Quer dizer, eles fazem, será
que... Você entendeu?
Eles são vedados, porque hoje a exigência é fazer investimento no que é deles.
Tá, mas eles são vedados por quê?
Pelo conselho do Ministério Público deles lá, em São Paulo, da minha lei.
Mas hoje é só uma informação, não é uma votação.
Isso. Agora, eu acho, João, eu acho que essa assembleia maior, ela só traz confusão. Eu acho que nós aqui, que vivenciamos o hospital nesses últimos 8 anos juntos, e você até mais do que isso, sabemos muito bem os custos, sabemos muito bem as dificuldades e sabemos muito bem os nossos desafios. Pessoas que participaram lá atrás, elas absolutamente tem a nossa total respeito, mas elas ficaram lá atrás e hoje elas não sabem nada que está acontecendo no hospital. Ao trazê-las, elas vão ficar muito mais confusas do que vão entender alguma coisa. Eu acho que nós temos que ouvir e levar, e eu pessoalmente vou fazer isso, a família do Dr. Ocacir. Isso aí eu acho fundamental.
Você tem que participar
que é o
que
é
e a Ana que doou o terreno.
Isso.
Só os dois. Mais ninguém. Entendeu? E nós aqui. Sabe? É, por quê, gente? É, diferente disso, vira uma politicagem que você vai ver que loucura que vai ser. Por quê? E tem outra coisa também. Se a gente arrumar um padrinho, nós temos uma outra deputada aqui.
É, o negócio só vai.
Aí começa uma guerra. Entendeu?
Não tem que conversar com ela primeiro.
Dal, você concorda comigo que um cara que já arrumou isso aqui tudo, já está custeando aqui tudo, já arrumou dinheiro para nós ali, é pelo menos eu tenho que ouvi-lo primeiro? Concordam comigo? Isso eu quero deixar muito claro. Não tô, eu não, nunca trabalhei política para o Wellington Prado, nunca, tenho muito mais proximidade com a Grace, sou de dentro da casa deles.
Se a gente começar a ficar pulando muito de galho em galho, não
vai. Aí você fala assim, Thiago, não quero, lá não quero mexer, lá esquece. Aí eu vou, aí, inclusive, peço quem for mais próximo à Grace, vamos comigo. Grace, negócio é o seguinte, faz o compromisso conosco ou não? Aí ela não aceitou. Nós vamos no senador, nós vamos procurar, gente. Eu acho que, por mais que a gente queira tocar, por mais que a gente queira fazer, por mais que a gente queira ter a questão, aí às vezes até vaidade de, ó, é o hospital que vai dar conta, mesmo que não vão doar, não podemos, nós vamos ficar refém. Eu acho que o desafio é grande demais. E o meu medo é chegar num tamanho grande e se sufocar. Esse é o meu grande receio.
Tiago, grande receio. A nossa sugestão é assim, ó. Eu acho que a gente tem que colocar prazos. Todo mundo leva o contrato, analisa com calma, marca uma outra reunião, a gente discute.
E volta na próxima, com datas marcadas.
Volta na próxima, tem que ser na próxima.
Aí,
vamos aprovar aqui, ó. Convidar familiar do Dr. Cassis, que eles indicaram, pode ser cinco, tá aqui, mas eu vou conversar com a família dele e convidar a Ana, que foi a doadora do terreno. Que eu acho que a gente tem um grande respeito a isso.
Mas eu gostaria de convidar a Marli, eu acho importante que participou junto com o Dr. Cassis da Fundação da Câmara. Entendeu? Eu acho muito importante, gente. Eu acho que algumas pessoas, não vamos abrir então para todo mundo, como você está falando, mas algumas pessoas, sabe o que é? São pessoas que vão ajudar a defender a nossa ideia. Se comprar a nossa ideia.
Não, eu não quero. Mas assim, eu não quero transformar uma coisa política.
Não é que nada, vamos chamar quem está de saber das coisas. É a família. Porque isso hoje é a família que arca.
Vai concordar?
Vai de mal carinho. Então, tem que saber conduzir. Por isso que o Thiago tem razão no que está falando. Ele tem que saber que quanto mais gente nós colocarmos em volta, vai dificultar ainda mais a nossa situação. Nada contra ninguém. Quem veio no passado ajudou, mas eu acho que esse pessoal tem que ficar de fora.
Eu acho que já também,
eu acho que já.
Se matar lá no
entendeu, João?
Deixa eu ver. Não concordo com você, porque é o seguinte: a Assembleia, quando você vai à Assembleia, para todos os associados. Quem quiser mais estar, tem todos os direitos, cara.
Deixa eu mediar. Toda
Assembleia. Nós não podemos fazer uma Assembleia resumida. Nós temos um corpo de associados no hospital. Essas pessoas têm que ser comunicadas e tem que. Quem quiser vir, tem que
ver. Veja. Eu estou acompanhando o Thiago desde o início. Quando teve essa proposta do Hospital do Amor assumir, nós pedimos a ele que uma pessoa do jurídico, até tem um grupo nosso com o jurídico de lá, que mandasse um minuto de um contrato. O minuto de um contrato é um terço desse documento aqui. O Thiago virou para mim, como todo empresário faz, olha, quer fazer um negócio, o Thiago falou, pelo amor de Deus, não coloca muita coisa, não. E eu falei, o Thiago, tem duas situações aqui que faltam para fins de doação, que a gente tem que colocar, que é um encargo global, que é o seguinte, você faz, você tem um tempo, uma obrigação de fazer, e se não fizer, a doação automaticamente é revertida. Então a gente colocou ele, toma, ele pode fazer o que quiser. Só que se ele não cumprir o preceito, a diretriz, é débito de volta para nós.
A da Carolina parece que fez uma coisa parecida com isso, né?
É o estilo da doação do terceiro setor. Eu não lembro de cabeça a lei, mas é uma lei do terceiro setor, e fala da questão do comodato. O comodato, as benfeitorias e as sessões, elas incorporam e geram uma discussão jurídica muito maior do que na própria doação. A doação tem mais efeito do que o comodato. E na doação recebida, por caso, eles podem levantar recursos. O comodatário, ele não levanta recursos.
Mas por que fizeram aqui isso aqui, comodato? O que está divergindo agora?
Porque aqui foi recurso que recebeu de lá, a gente não tinha isso tudo. Era, vamos falar assim, vinha de lá direto pela Santa Casa, a gente
estava... Não, eu estou falando deles. O que está impedindo que seja comodato agora?
O Ministério.
Comparativa. Mas por que, na época, eu não sei...
Eles falam
que
foi depois daquilo.
Eles têm a justificativa do Ministério Público, mas eu acho que é muito mais por uma questão de investimento. Vocês vão colocar 10 vezes o valor aqui, né? Se você fosse, né, comodatar com alguém, tomar incomodado, e lógico que você ia pedir a doação.
E se nós acabarmos, se o senhor passar ele pronto, de incomodar, eles vão ter que fazer investimento?
Não, Otávio. Nós faltamos 4 milhões para fazer a primeira fase. Sim. O hospital todo é 104 milhões.
E eles vão fazer tudo?
Contratualmente, eles têm que acabar. Entendeu? É isso que eu estou falando. Eu acho que nós temos que pensar no futuro da instituição.
Deixa eu só concluir esse raciocínio, Thiago. Então, aí, essa colocação mesmo com a doação, no prazo de 50 anos, é algo que acontece. É muito comum.
50 anos?
Então, 50 anos é perguntar. Foi o nosso colocado? Não sei se
nós que colocamos. Que todo mundo nosso.
Tá? Mas aí tem um outro lado. O que, que eles também vão aceitar?
Isso.
Isso vai se comentar para quê?
O prazo da doação. Para eles fazerem, utilizarem,
depois,
né? Manter pelo prazo de 50 anos, renova ou não.
Aí devolve. Aí reverte. 30 anos é melhor, não?
Aí é para vocês analisarem. Esse documento, se vocês pensar isso, não. Ele não.
50 é muito tempo para o cara fazer as coisas.
50 anos está aqui para ver.
30 anos dá para fazer tudo isso
que você vai. Mas tem só um tempo que a gente está vivo aqui para ver.
O contrato desse porte, ele geralmente ele é feito por um prazo maior. Aí colocamos sugestivo para vocês utilizarem. E uma outra coisa, essa questão que o João está falando, que todo mundo tem que ser chamado, de fato, de uma assembleia para dispor, tratar sobre patrimônio, né, que seja doação, que seja venda, que seja o próprio comodato, tem que ser uma assembleia geral de natureza extraordinária. E ela tem que ser convocada
para aquele fim
para todos. Aí eu concordo com o João. Isso não é para a gente cumprir
o estatuto.
Cumprir o estatuto. Só que eu vou concordar aqui e lá, que é o seguinte, se a gente fizer muito barulho com isso aqui vira uma bagunça. Porque quantos são os associados que não sabem nem o que está acontecendo?
Bem,
e tem viés político partidário que não sabe distinguir as coisas.
Não vem aqui participar.
Não vem aqui participar do cotidiano e de repente vai chegar aqui para ficar levantando bandeira, bagunçar o colheito e gerar discussão e colocar isso na mídia e fazer aquela bagunça do passado que prejudica o hospital.
E o bom dia que está aqui é nosso.
É isso. Porque vai ter lá as ultragâncias, João. Você tem a dúvida. Isso eu falo política mesmo.
Isso aí pode atrapalhar. Mas se nós temos um grupo de associados, as pessoas têm que ser convocadas. Só isso.
Óbvio que vão.
Só isso. E nós vamos conversar com essas pessoas antes.
Pessoas.
Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós temos convicção que nós estamos fazendo uma coisa justa, compete a nós.
Mais de 100.
Compete a nós conversarmos com essas pessoas, várias dessas pessoas, a gente já faz maioria rápida. Se nós estivermos convencidos que nossa proposta é justa e honesta, e é melhor para o hospital, para o nosso futuro. Vai ser nossa obrigação sair daqui, ó, você conversa com fulano, antes de fazer a assembleia, a gente conversa com as pessoas ricas. Eu acho que tem que ser assim. Assembleia, você faz o alquimista lá, assim, chamando na UDN, as primeiras reuniões lá nos bastidores, só quando fazia a reunião, já estava tudo decidido.
Então, mas deixa eu só te falar um negócio, João. Exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos discutindo
só.
Nós já estamos discutindo isso há quanto tempo? Aqui dentro. O que nós precisamos, o que nós precisamos estar muito juntos e como diretoria unidos e imbuídos em minha proposta é o seguinte: nós somos contra ou a favor desse movimento? Nós aqui.
nós aqui, nossa diretoria.
Somos todos a favor.
Perfeito, perfeito. Agora eu faço uma pergunta contrária. Se não for essa a parceria ou a saída para que o hospital possa atender de uma forma plena e sem maiores dificuldades, qual seria o outro caminho que vocês e eu como presidente iria atrás? Se vocês me indicarem, porque hoje eu não vejo uma outra, eu não consigo enxergar outra forma da ação.
Olha, hoje o hospital, vou te dizer uma coisa, por exemplo, eu vi esses dias o Hospital Sírio-Libanês, tá? Ele estava pegando outros hospitais ali que passam de São Paulo, que tinha interesse em aumentar o número de atendimento, uma série de coisas também. Então, se você perguntar se tem algum hospital que queira pegar um hospital pronto, mas com missões assim, pode ser que ache.
Mas aí é particular, né?
Não, mas o
nós somos totalmente.
Nós não, não.
A fundação.
A fundação não é particular.
É de São Paulo.
Não, mas é
eles
têm.
Eles são
fundadores. Ela tem 100% SUS.
Não. Eu só estou dizendo o seguinte: existe outras coisas e pode existir. Não estou dizendo que ele vai.
Não, então, eu queria ter quatro querendo.
É.
Entendeu? E o Henrique não quer. Ele não quer. Eu quero deixar claro isso para vocês. Ele não pode nem pegar mais. Ele está fazendo isso por um pedido meu. Porque ele viu também que se ele não descentralizar Minas Gerais, ele está sobre. Minas Gerais
sobrecarregando.
Dá 90 milhões de reais para ele, anuais. Nós apresentamos para o governador 90 milhões. Lá vão 15 mil pacientes. Sabe quantos desses 15 mil viriam para nós? 7 mil o projeto.
Tiago, você vai me desculpar, você falar que ele não quer. Ele quer, ele precisa de nós. E ele é o que nós temos.
E ele não quer,
ele
Marcelo.
Quer.
Ele não quer,
quer
se não tiver.
Diga qual ele quer.
Ele quer.
Não, ele não quer se não tiver o custeio.
Não,
Para ele aumentar o patrimônio dele, vai aumentar a capacidade que ele tem de argumentar com os deputados, com o governo federal. Lógico. Entendeu? Você é um treinador, você quer crescer, né?
Não, vamos ser antes. Ele quer e é bom para nós, bom para ele.
Lógico.
É uma vida de mão dupla.
Agora, bom, gente,
você
vai
ter
capitação.
Você vai ter capitação. Você vai ter capitação.
Você
vai ter
capitação.
Você vai ter capitação.
É,
João, você imagina a gente saindo daqui, chegando em São Paulo, bater de porta em porta, perguntando quem quer. É uma coisa. Ele já acredita no nosso projeto.
Não, e ele tem esse prestígio.
Tem identidade. Tem
identidade. Não,
excelência.
Pois
é,
excelência. Melhor ainda. Ele fala sobre o despesa, né? Quanto que Minas dá despesa?
90 milhões
de reais. E ele já falou de receita. O que Minas já dá de receita? É, e doação de Minas também é o tempo todo.
É pouca demais em vista do que
será?
É. Ah, né, senão eu não fecharia a conta.
Minas inteiro manda dinheiro para lá.
Não fecha a conta. Em torno de 22 milhões.
Né?
Isso deve ser de recurso oficial.
Não, não, doação.
Não, eu acho que não, Thiago.
Se é 22 não, milhões,
recurso oficial não recebe nada, não, João.
Do SUS. Você
sabe, não. Nada. Você sabe de quem que ele recebe? Do Elton Prado, que está ajudando ele agora.
É.
Que eu apresentei para ele.
E ele pode nem receber do outro estado, né?
Lá é totalmente diferente.
É,
lá é diferente de qualquer coisa do mundo. Do Brasil. Nós aqui não podemos receber. Lá ele recebe de tudo. Entendeu? Só que Minas Gerais não manda nada para ele. Ele mostrou lá. É 90 milhões deficitário.
Ele mostrou até para o secretário de Estado.
De Estado. Para
o Bacheri lá.
Pro governador. Ele fez a apresentação lá. Ué. Mostrou quanto que recebe e quanto que gasta. E dá 90 milhões de gasto. Você entendeu? Então, assim, pode falar, Marcos.
Voltando à Assembleia. O mesmo peso que temos todos os sócios ali de votação, Marcelo, eles têm o mesmo peso, o voto deles com a diretoria?
Somos todos iguais.
Aqueles têm o mesmo peso.
O nosso presidente vale no voto.
Não, e eu acho que tem que ser.
Eu acho que
o João falou um negócio muito, muito certo. Gente, se nós estamos aqui vivenciando as dificuldades, apanhando e fizemos o que nós fizemos e aumentamos o que nós aumentamos, transformamos o hospital no que ele é hoje, nós temos a certeza que nós estamos caminhando para o melhor do hospital.
Mas assim, talvez seja burrice minha, eu não concordo. Porque agora nós estamos aqui.
sabemos quais são. Aí já tem mais quantos aí, André? Dá mais.
É, são 150.
160,
mas tira 14 óculos ali.
Tira 16. São 16 a menos.
Ah, 16 a menos, isso.
Então, o restante ali, a maioria está totalmente fora. Aí eles vão. Vai a prova da ação.
Mas,
eles vão ter o mesmo peso nosso, aí eles vão falar que não, nós vamos falar que sim.
É, a convocação, ela é geral, mas ela não surte.
Não, ela vem
pouquíssimo.
Mas depende do jeito que nós vamos levar essa informação para a sociedade.
Pois, mas é isso que eu estou falando.
Não, beleza, só ele cativar.
A política.
Uma coisa do mundo. Foi perdido
por causa de bobagem. Você deu um exemplo muito bacana. O Inchoia de graça do Cotibaterio. De graça. O maior negócio da história do Cotibaterio.
Eu tenho uma sugestão. Nós discutimos aqui, democraticamente, no movimento, todo mundo pede análise de outros colegas advogados, que é assim, posso...
Deixa eu cortar só um pouquinho. Eles têm que ler um documento da outra parte também.
Tem.
Isso aqui é uma discussão.
Tem que ser um documento final, né?
Isso.
A gente faz essa análise, diretoria. Submete isso à apreciação deles. Concordou? Há a possibilidade deles aceitarem? E nós marcamos uma reunião extraordinária com essa finalidade específica. Na reunião, a gente tem que falar o seguinte: nós todos aqui,
da diretoria,
de uma voz só, decidimos que isso é o melhor para o hospital. Aí quem for bater,
Movimento pelo Thiago, por exemplo, nós estamos com uma conversa com o hospital para eles pegarem o hospital para virar um Barreto de verdade, como se isso fosse um passo que o hospital vai dar. Se fala que está passando por dificuldade no seu Rio de Janeiro,
Não, mas não é por dificuldade.
Eu sei, mas tem. A gente vai vender, Thiago. Se falar assim, ó, estamos num passo muito importante do hospital agora, que é fazer Barretos pegar. E se der certo, Deus quiser, vai dar certo logo. Sim. E 20 se der aí na rádio, na entrevista já. E fala assim, ele dá um divide, fala assim, ó, é um passo muito importante, a gente precisa que patrocine a COI isso aí,
mas
não se der certo, não
sei o que fazer isso agora.
Mas não, eu falo com o movimento agora, devagar.
Eu sugiro, como aí você não tem dificuldade. Entendeu? Porque muita gente vai dar palpite. Eu acho que nesse caso, a gente teria que discutir. Essa é a minha opinião. Eu acho assim, como o Marcelo falou, a gente discute entre a gente, esmiúça isso, entendeu? Vamos fazer reunião nossa aqui, só você tinha esse contrato com.
Mas é
entendeu?
Isso.
Aí, pronto, discutiu, aí de repente voltou, aí voltou, entendeu? Aí nós vamos marcar com a nossa diretoria, sem imprensa, sem ninguém ficar sabendo. Depois sim, na mão de. Vamos chamar de
chamar os associados.
Chamar os associados. A gente
não, os associados é implícito chamar.
Hein?
Os associados é implícito nós
chamarmos. É, e nós vamos conversar com vários associados para que venham alguns que a gente converse assim, que sejam os que você perceber que vai ser quando você não precisa nem conversar. Ele vai ser só comunicar. E vamos
fazer
nós
sabemos.
Mas o que nós. Você
fala que é Barretos.
É.
É uma moeda de troca.
E outro
país nosso tão complexo que é o Brasil, cheio de uma treta.
É.
São os poucos que a gente está vendo que está dando certo. É um modelo de negócio que deu certo. Quando você fala assim, hospital do amor.
É a mesma coisa.
Pode dar errado.
É a mesma coisa.
Pode dar errado, mas a chance de dar errado.
A Santa Casa, 150 que participa lá. 150. Mas é de irmãos, da irmandade. Mas 20%.
Agora deixa eu só falar um negócio. O Marcelo falou um negócio aqui muito certo, gente. Não é o Thiago, não. Nós estamos juntos aqui nessa diretoria há 8 anos juntos. Vocês sabem passo a passo de tudo que nós passamos. E a hora de lavar a roupa suja é falar, é agora. Eu não estou concordando com isso. Não, então nós estamos fechados, mas concordo. Para aí nós estar unidos aqui, chegar nós todos aqui na frente no dia da Assembleia, assim, essa é a nossa proposta, não é minha não. Inclusive o Thiago aqui, ó, dezembro, acaba meu mandato aqui, nosso mandato aqui, ó. Certo? Nós temos que discutir isso também. Continuidade ou não, quem quer pegar ou não, se vai continuar, se tem que. O que vocês acham? Nós temos que discutir, isso é uma outra discussão. Nós temos que começar ela agora nos próximos dias, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
o Thiago está aqui como uma figura que é obrigatório ter como presidente. Mas eu divido tudo essa responsabilidade com todos nós aqui. Quando fala qualquer coisa do hospital lá fora, está falando de cada um de nós aqui. Quando tem alguma dúvida do hospital, está tudo aberto para todo mundo ver. Quando fala na prestação de contas do hospital, todo mês vai para vocês. Se tem alguma dúvida de um parafuso, pelo amor de Deus, suscita essa dúvida, tira essa dúvida. Se tem alguma ideia de que tenha que fazer até alguma denúncia que está havendo alguma coisa aqui, denuncie. Você faz parte disso aqui. Agora, se está junto, se é companheiro, garra na mão um do outro aqui e vamos junto.
Isso está claro? Está assim, todo mundo compartilhando isso. A mesma ideia? Acho que tem que encontrar isso, que a gente tem que sair daqui, nossa, né?
Então, doutor Marcelo, se todo mundo aqui, ela pergunta, se todo mundo pensa, os estão aqui hoje, estão de acordo. Essa ideia de colocar algumas pessoas com a dor de opinião, que deve a obrigação deles, essas pessoas são, não precisam definir. Todos ou têm que fazer a assembleia?
Tem que fazer a assembleia.
É obrigatório. Não, a assembleia é obrigatória.
Mas tem que fazer.
Mas a assembleia.
Se não convocar ela expressamente para a finalidade de tratar de doação.
Para esse item.
Para esse item específico, é propor uma ação ali pedindo da assembleia.
Não, mas assim, tem como você dar publicidade e como você dá publicidade.
Isso é
o que o João está falando. Trazer as pessoas que nós entendemos.
Eu acho que não vai dar conta, não.
É isso que eu
cidade pequena.
Não precisa de dar conta. Se a gente se apresentar e falar, nós debatemos, isso é o melhor para o hospital do câncer. Nós estamos seguros disso. A palavra de cada um de nós aqui.
Pensa muito.
Lógico, a pessoa
pode falar assim, quem vai ganhar, não veio?
Só que a gente tem que estar com uma vida que a gente tem.
Aqui, ó, você quer ver uma coisa? Quem tem que vir são as pessoas participantes da rede social.
Esse ar está gelado demais.
Está gelado. Não, são os associados.
São quantos diretores?
Diretores são 14.
Os associados são quantos?
134.
E quem são as 134 pessoas? Pronto, é só olhar quem são elas.
A gente conversa.
Quem são os divergentes? Quem são as pessoas mais complicadas? Quem são as pessoas complicadas do lado
de gente, a maior parte das pessoas aqui. A maior parte das pessoas era amiga do Dr. Cassio, pessoas que ajudaram. Vamos supor, se você tiver divergência hoje, vai ter 20% de divergentes no total.
Se tiver.
Eu acho que é muito tranquilo.
Eu acho que é muito tranquilo.
Então, volta a falar. Volta a falar, mais uma vez. Thiago é a figura que tem que ter como presidente, que é obrigatória ter. Não sou apaixonado no cargo, sou apaixonado na missão. Eu acho que eu já contribuí com tudo que eu podia contribuir. Eu entendo que até às vezes posso, a gente pode rever a diretoria para o ano que vem. Mas o que eu quero dizer para vocês, que eu quero trazer isso enquanto eu estou, porque eu tenho uma grande amizade pessoal com o Henrique. É só isso. Eu não quero deixar de tentar uma grande oportunidade que nós estamos tendo de um hospital referência mundial, deixar isso passar. Eu quero fazer de tudo para dar certo. Mas aí, eu, agora, estou dividindo com todos. Se todos tiverem, é isso. O João conviveu muito mais com o Dr. Cassio do que eu. A Andrea conviveu muito mais com o Dr. Cassio do que eu. Eu acho, pelo pouco que eu convivi, pelos pedidos que ele me fez, que isso aqui é a concretização muito maior do que o sonho que ele sonhou. Que é Barretos assumir isso aqui. Nós não estamos fugindo de briga, não. Não estamos fugindo de 5 milhões é muito, 15 vai ser impossível. Não acho. Não acho. Nunca achei construir nenhuma parede aqui impossível e não acho conseguir também, não. Eu só te falo que o desafio, hoje nós estamos tentando pular um corda, amanhã nós vai passar de canoa ou de navio. Que os desafios vão aumentando. É só isso. E eu quero trazer isso. E quero ficar com a consciência tranquila de que eu tentei tudo mas junto com vocês. Aí, se vocês tiverem a mesma intenção...
E tem uma possibilidade também de fazer... Assim, o trabalho que ele fez, com a mão, com a mão de todos, existe a possibilidade de uma fundação, se encontrar uma fundação de todos, uma fundação que possa estar com voto, com... fiscalizar, olhar para falar...
Vamos falar no contrato, só para vocês verem a nossa ideia.
Se tem que fazer uma fundação...
É, a nossa ideia é isso.
Está escrito aqui.
Então, só quero passar só para vocês verem ali.
Eu acho o contrato extenso, eu acho que o gente deve levar, fazer uma leitura dele, refletir. Tem coisa que eu
não
posso entender. Tem coisa que eu posso entender.
Eu acho que cada um vai levar
um contrato. E eu disponibilizo.
Ali que nós ia só para vocês verem mais ou menos o que, que é a ideia central, só para vocês terem na cabeça, mas como cada um vai ler, não tem problema também, se vocês quiserem passar para a reunião não ficar extensa, que nós já discutimos muito, o que eu quero trazer para a discussão, o que eu quero trazer para a discussão é, esse é o caminho, gente. Nós estamos juntos.
Tiago, eu acho que a única coisa que pega mais em discussão aí é a questão da doação.
Isso.
Né? Perfeito. Eu entendi que se não doar, eles não vão assumir, é isso?
Isso.
Bom, porque, isso assim, eu particularmente, eu acho que qualquer cidade que tiver essa famosa dessa, Hospital do Amor, eu acho que nenhuma cidade vai ter essa oportunidade, do meu ponto de vista. É. Pelo know-how que eles têm, pela qualidade que eles têm de atendimento, pelo reconhecimento, né? E assim, a gente sabe trabalho que eles desenvolvem na Barreiros, e como você disse, não é só no Brasil, América Latina, né? Então, eu acho assim, qualquer cidade teria esse interesse. Agora, a questão é a doação. Se não existe outra saída, eu acho assim, particularmente, eu sou a favor, eu acho que não tem outro jeito.
A diretoria é a favor.
A coisa é simples, é o montante, é os financeiros, os valores. Hoje eu fiquei na prefeitura de 2 até as 4, 5 da tarde, com o dinheiro nosso que está lá parado, que é só repassar para nós, 3 milhões e meio, nós pagando juros. Como se diz? Lá pedindo, pelo amor de Deus, um dinheiro que é nosso. Então, essa é a situação do hospital.
Exatamente. E você vai brigar, você vai se posicionar contra?
Se eu chutar um bonde, é pior. Como? Outra coisa, um hospital tem uma despesa que varia de 5 milhões e meio a 6 milhões por mês. Olha, imagina isso aqui quando vai funcionar.
É isso que eu estou falando.
Então, gente, a questão é o financeiro, é o dinheiro. É bonito cada um fazer algo agora e depois o amanhã.
A única questão, gente, que é essa da doação, eu vou levantar outra questão, que é o seguinte: quais são as garantias? Eu não sou contra fazer, eu era contra fazer doação. Vocês estão exigindo que eu seria favorável a acomodar. Se a gente endurecer sou acomodado, eles fariam também. Eles não iam perder a oportunidade, acredito eu. Que já foi feito uma vez. Acho que então o precedente já está feito.
Arrumou os 15, nós conseguimos ficar uma conversa diferente, está ouvindo acomodado.
Mas vamos discutir essa questão assim, vamos. Essa...
O investimento é muito alto para acomodar.
É, isso que eles falaram.
Não, mas não sei. O cara, às vezes, sabe que se fizer um acomodado, vai ficar preso a vida toda. A única questão que nós temos que preocupar é o seguinte: beleza, vamos fazer a doação então. Tá. Isso pode reverter para a gente? Pode. Né? Em que condições? Eles vão ter prazo para fazer isso, por exemplo? Entendeu? Eu não li, por isso eu vou te fazer essa pergunta, porque eu não li isso aqui ainda. Né? Quais são as nossas garantias de que eles vão se lutar? Então vocês vão ter 20 anos, 30 anos para fazer esse negócio, porque o Henrique hoje é muito dinâmico. E se o Henrique morrer, quem vai sucedê-lo vai ter essa mesma capacidade? Quer dizer, é uma questão, é uma dúvida que a gente tem, porque hoje, gente, se der tudo certo, vai todo mundo aplaudir. E daqui 20 anos, se der errado, aqueles incompetentes fizeram esse negócio, fizeram doação, são os corruptos, são não sei o quê, filho feio, não tem pai. Então, eu acho que assim,
eu acho que nós temos que achar.
Mas aí é o contrário.
Mas nós temos que preocupar em dar seguimento à obra.
É isso.
Isso hoje, nós sem dúvida. Porque senão nós vamos parar no caminho,
João. Só para terminar sobre a obra, só para voltar um pouquinho, para nós já dar rápido.
Então, volta, André, por favor, no slide anterior. Falta 4 a 5 milhões ainda falta, João. Então, se esse dinheiro faltar nessa engrenagem, nós tem que parar, não tem outra forma.
Mas é sem equipamento médico.
Sem equipamento médico.
Isso é só uma obra, só
construção.
Construção.
Pois é. A Santa Casa está praticamente expulsando a idade. Santa Casa.
Nós
não temos ninguém na Santa Casa.
Ninguém na Santa Casa lá dá 100 leitos.
Então, gente, ó, nós chegamos até aqui já. Falta um pouco. Você
é uma impulsão. Quem idoso? Eu só vejo lá.
Outra
coisa. E sabe por que até agora está lá? Porque eu estou lá, senão não estaria também, não.
É,
lógico.
O Zé está segurando a palavra. Então,
João, é leito, cara. Não tem leito.
Lá dá para fazer quantos leitos lá? 60?
100.
80, 100 leitos.
Dá estudão, gente, está embaixo?
Então, dá quanto tempo que você acha que era a metragem? Que lá? Mais de 1.000 metros.
Lá são
980.
880, mas tem outro que não usa porque não tem como usar. Dá 1.000 metros, é formado de tudo. 1.000 metros.
Não, senhor! Está expulsando lá de vocês, não acreditam, não. Não vou entrar nessa conversa, não.
Vocês
que estão
lá
não
tem noção, mas todo dia
chega.
André sabe como
que
é essa situação. Não, e outra coisa, que não é nosso. Tem que olhar de coisa que você olhar. Acho que isso não é problema, não. É nosso. Não podemos olhar do jeito que você olhar lá dentro. Então, muito menino você falar desse jeito. Agora eu acho o seguinte, sabe o que eu acho importante? É porque nós precisamos de leito. Eu, para mim, era um sucesso o hospital ficar onde está, que é pronto-socorro. Seria um maior sucesso nosso. Entendeu? Que foi uma outra história muito triste que aconteceu ali, que perdemos aquela área.
E tem um negócio interessante, gente, é que pelo tamanho que o hospital está, nós não estamos dando conta nem de cadeira na nossa recepção mais. O hospital ficamos para ver se tem maninhos, né? Vocês vão lá, está lotado. Nós vamos apresentar os números aí do final de ano. Vocês vão ficar impressionados. Mas impressionados mesmo. Cirurgia, nós estamos fazendo. Nossa senhora, Gabriela, que é a menina dos números lá.
Isso aqui cresceu muito.
Meu Deus do céu. É uma loucura. Então, só finalizando. Então, nós falta 4 milhões. Basicamente. Vamos colocar 5 milhões para nós ter essa gordura e ter isso na cabeça. Falta 5 milhões para nós entregar a chave ali. Passa aí, André. Agora o Matheus vai falar isso. Fala bem rápido, tá, Matheus?
Nós já discutimos muita coisa aqui. Então, pessoal, como a gente pode ver essas duas fotos, esse aí é o ato principal da obra, que é a recepção geral. Ele já está bem adiantado, toda a parte de estrutura, gesso já iniciou, infraestrutura começou essa semana, está bem tranquilo. Essa é a parte da parte do ambulatório. Também está muito adiantado, mais que a recepção principal. São Mateus, por que não está todos com o mesmo nível? Questão financeira, a gente está entregando bloco por bloco, a gente quer acabar. Não adianta eu abrir o leque e não entregar nada, eu vou mostrar resultado. Então, se o resultado é um bloco por vez, vai fazer um bloco por vez. Essa já é a parte do administrativo, é até a sala do diretor. Numa visão geral, pessoal, falando da obra, para quem quiser a oportunidade de depois vir aqui visitar e ver a nossa questão atual, a quimioterapia a gente está pintando. Então a gente está indo para o acabamento, a gente está partindo para o forro. Então, mas Matheus, você pintou, o que você vai fazer? Eu vou pôr o piso, estou entregando a chave. Então, esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês. Está acabando. Só que o dinheiro não dá para acabar tudo. Então, quando o pessoal me questiona a questão de cronograma, o Thiago me aperta, às vezes, Matheus, quando que a gente gasta para acabar? A gente gasta X tempo se der tudo nesse ritmo que está dando. Se acontecer alguma coisa extraordinária, Matheus, eu ganho dinheiro tudo hoje, eu quero isso aqui em 6 meses, eu tenho que me virar para fazer em 6 meses. Ah, mas eu só quero fazer para entregar no final do ano. Vou fazer para entregar no final do ano. Eu dependo da parte do caixa hoje. Essa é a nossa questão atual da obra. É porque a gente optou por fazer um bloco primeiro. A questão visual que isso vai trazer é grande. Ó.
Se tivesse dinheiro 100%
no caixa.
Se eu tivesse dinheiro. Ali eu coloquei em agosto, mas se eu tivesse o dinheiro hoje, eu acabava antes.
Show.
Eu punha todos os blocos para funcionar ao mesmo tempo e acabava antes.
Ali ele pôs por bloco, tá vendo, Zé? Porque a minha terapia está bem avançada, o administrativo também tá bem avançado, ambulatório e ato principal. Isso ali, ó, se nós tiver dinheiro, escava rápido, é rápido. Inclusive, o negócio é tão encaixado no outro que mobiliário até para casa. Vocês sabem como é que é, mobiliário de cozinha, tal, tal, tal. Você imagina isso aqui tudo, ó. Eu já tenho que fazer o pedido agora para ele entregar em março, abril, junho.
Só esperar.
Eles têm que ter dinheiro. Pai, eles têm que ter o dinheiro.
Vocês.
Porque eu já contratei lá, ele volta lá. Eu já tenho contratado que eu não dou conta de pagar. E os fornecedores estão entendendo, nós estamos pagando eles, ficamos meio sem pagar, pagando de novo, naquela negociação, né? E aí o Matheus fala assim, cara, como é que você dá conta de fazer isso? Os caras mandam as pessoas, é Deus que vai nos ajudando.
Aí a causa
aqui, essa guarita, eu não dei conta de cavar ela, não. O Gilmar veio cá e falou assim, não, eu dou o resto pode deixar para minha conta. E doou o resto da guarita.
Então vamos marcar a próxima reunião para a gente, né, depois discutir.
Pode passar aí, André.
E vai ter que passar pela apresentação do pessoal lá.
Vamos.
Vai encaminhar para eles esse aqui mesmo, vai esperar um pouquinho.
Já, então,
para eles terem para ter uma volta, uma contraproposta. Tem que vai fazer.
Agora é o seguinte.
Que é a sua opinião?
Agora é o seguinte, eu vou conversar, se der certo, semana que vem com o deputado. Eu já adianto essa questão de valores.
E o caso.
De valores. É, eu já vou conversar com as pessoas que o João falou, que é a Ana, a família do Dr. Lucas, do Dr. Ocacir.
Você tem entrado com o Henrique? Você já não bate um papo mais ou menos?
Não. Para
entender isso já. Eu acho que você quer mandar esse vídeo, mas tem que fazer uma reunião só para esse contrato aqui. Né?
Tem.
Vai dar uma conta
para o
treinador.
Tem um peso que
você. A negociação é a partir desse contrato.
Desse contrato.
Não tem mais negociação depois.
Isso. Agora não tem outra discussão.
E outra coisa que eu acho é. Esse trem aqui é perigoso demais, gente. Ó, nós sair com isso aqui.
Precisa. Pressões de nós.
Eu acho que era bom até o Marcelo fazer o. O Dr. Marcelo fazer. Coloca um X entre os nomes aqui, tirar.
Sim.
E mandar no
mandar
um PDF para deixar esse papel aqui. Isso aqui é perigoso demais. É perigoso demais sair disso aqui.
Com certeza, concordo 100%.
Aí coloca os X, são os
derrotos. Aqui tem reza no contrato que tem que ser
sigiloso.
Sigiloso.
A gente deixa que o carro esteja com maldade, não, mas é verdade.
Essa cláusula do sigilo ela tem que ser
retirada.
Eu mandei uma última vez e esqueci de suprimir. Então essa cláusula do sigilo ela tem que ser retirada. A parte tem que ser pública.
O que vocês colocaram? Vamos simplificar, doutor Marcelo. O que são as garantias nossas nesse contrato?
É a escritura e condição contratual.
Não, o que que é, que é as obrigações deles?
Tem aí três dispositivos. Construir e fazer conforme a descrição que o Thiago passou.
Thiago, e se essa construção, a gente arruma recurso para ela? Eles não dão atrás de mim. E só gente no hospital, e a gente...
Dois,
ou atrás de captação, porque depois que o hospital da mão entrou, recurso a gente já faz chamar.
Então,
depois que entrou.
Mas nós não vamos fugir de ajudar.
Mas eu falo o recurso da construção. Porque,
sim.
Como, por exemplo, nós temos 5 anos para levantar 30 milhões, para eles começar a fase 2. E a gente construir, devolver para nós depois tudo. Ele não gastar com construção. A minha preocupação é o seguinte: correr atrás do dinheiro, nós corre atrás do político. Depois que ele entrou para dentro, o dinheiro vai jogar. Tenho certeza disso.
Mas é isso que eu quero.
Mas ele não deixou o compromisso dele de 100 e tantos milhões, ele construir e não leva nada depois. Ele faz a doação com retorno.
Mas a dificuldade de dar o mesmo dinheiro chegar para o hospital hoje.
Não. Vai fazer a doação com retorno. De 30 anos, 40 anos, com obrigação de retorno.
Mas é mais ou menos isso mesmo, então. Porque o que acontece?
Não, se for sim.
Por que acontece? Como nós vamos.
Não pode, vai ficar para eles continuar.
Não, nós vamos continuar ajudando a captar o recurso do mesmo jeito. Inclusive no contrato fala
não, isso. Não, eu estou com a preocupação do Sr. João aqui. O retorno do imóvel, se caso o hospital, por exemplo, daqui a 30 anos, entrou em decadência lá, mas não quer renovar, vai devolver o imóvel.
Mas está implícito. Está implícito no contrato, eles devolverem. Se eles não fizerem, está implícito devolverem.
Na verdade, eu ficaria inscrito.
Isso, vão para a escritura.
É igual a nossa escritura, não termina pois.
Eu acho que o negócio está muito bem planejado por nossa parte. Depende se ele vai aceitar da forma.
É lógico esse contrato.
Não, mas ele deve ter mandado para você, se ele falou que fez alguma coisa com uma
folha. Ele fez, mas é muito.
Não,
que o dele ele mandou uma folha.
Mandou um padrão.
Não foi.
Não, mas é mesmo.
Não tem nem condição. Era tipo uma parceria que ia fazer uma doação. Era algo assim, muito, muito superficial mesmo, de modelo que foi feito em outro local. Falei, pô.
Aí lembra que nós tivemos uma reunião e nós tratamos sobre o tema? Você deu algumas opiniões, o Francisco deu uma opinião, o Marcelo deu, o Zé Carlos deu. Aí eu peguei e falei assim, doutor, vamos transcrever o que foi pedido. Nós temos a reunião gravada, nós transcrevendo o contrato. Aquilo tudo que vocês pediram. Aí eu não mostrei esse contrato para o Henrique. Por que que eu não mostrei ainda? Porque eu quero chegar lá nele e falar assim, Henrique, você pediu o padrinho? Está aqui o padrinho. Está certo. Agora esse aqui é o contrato. De outra forma, eu tenho dificuldade de aprovar na minha diretoria.
Você tem que ter
Só que aí nós já temos que ter um negócio avançado.
Isso mesmo.
Você entendeu? Porque senão eu vou ficar igual um cachorro correndo atrás do carro.
Eu tinha agora essa contação que o Paulo fez, que o doutor Marcelo foi para ficar na escritura, foi o mesmo enquanto o pessoal do mundo para nós, e quando nós tínhamos braço também
para construir. Por isso, nós todos os jogos falamos em toda reunião, lembra? Ó, Thiago, tem que começar a construir, não vai perder o modo, lembra?
A mesma coisa que o município fez com a
Mas hoje, por exemplo, Tiago, tem alguma forma deles tomarem um lote ou a doação?
Não,
não. Bom, já foi feito duas.
Já construiu aqui, já
fez. Os primos já.
Era 5 anos.
Mas tinha que construir a Burita, pelo menos.
Era qualquer construção.
Só que eu acho que no registro ainda consta a cláusula condicional, ela tem que assinar
para ela. A liberação da cláusula condicional pelo
usuário. Só fazer um documento simples.
Mas eu queria sugerir o seguinte, vamos pegar isso aqui, eu acho que nós temos a nossa posição para você levar para ele. Entendeu? Nós temos que achar a nossa posição. Eu não tive tempo de ler isso aqui, queria ler, não sei se vocês querem ler isso aqui agora, vamos fazer uma nova reunião para discutir só esse assunto. Você entendeu?
Mas eu acho que merece.
Merece. Então vamos fazer assim, vamos marcar uma outra reunião, daqui uma semana, 10 dias, o mais rápido possível. A gente, todo mundo pensa, troca ideia, a gente volta, senta, ó, vamos acrescentar isso, vamos tirar para. A gente definindo isso, essa vai ser a nossa posição, cara.
Isso.
Então nós vamos defender essa posição nossa.
Isso.
Então, leva para lá e a gente vai defender junto.
Pode defender, né? Mas pelo menos levar a nossa posição, pode.
Ué,
outra mudança nossa. Mas
você falou, pode mostrar esse também para outro advogado.
Isso, lógico, é.
Pode ter ela.
E outra coisa, na próxima reunião, já vem cada um com a sua pauta mandada.
Só de 100
jogos. Já manda antes para ser apreciado pelos advogados. Já desandar o negócio. Não chega na hora, ó. O João fez essa colocação
agora.
Já manda antes.
Manda
para
mim, já
fez.
Já
tá pronta.
Agora, gente.
Com o horário
é
isso mesmo.
Isso é uma
boa ideia.
E outra coisa, uma crítica que eu vou fazer a vocês. Eu pertenço há pouco tempo aqui. A gente tem que manter o horário. É um negócio tão importante, cara. Hora é hora. Não tem essa história de chegar atrasado. No mundo dos negócios é.
Viu, João? Você chegou no
mundo. Não, sério.
Cheguei sem se ver.
Não estou brincando. É um negócio tão complexo, tão sério, que a gente está brigando com uma coisa de valor e a gente não consegue nem cumprir o governo chegar no horário. E chega que a pauta está pronta já. Ó, cada um com a sua colocação.
Eu sempre sou um cara muito prático e objetivo. Eu chamo para a reunião a hora que o trem precisa mesmo. Eu sou até de pouca reunião mesmo. O João me cobra muito disso. Eu sou de menos reunião, mas mais proveitosa.
Reunião tem que ser só quando precisa.
Discuta, justamente. A gente discuta mesmo, porque eu sei que todo mundo se doa demais para o hospital. Mas é difícil mesmo para todo mundo aqui. Olha para você ver. Nós temos a reitora da universidade, nós temos grandes empresários rurais, nós temos o diretor da Espécie União, nós temos o diretor bancário a vida inteira, que tem conhecimento tudo, temos Márcio lá da contabilidade, temos um grande empresário que é o Dal, temos o Zé Carlos, tem N
a ajuda social aí, ele está até no clube de bocha, ele está.
Ou não?
Ele está nas questões profissionais.
Saiu
do clube de bocha? Além das questões profissionais. Tem o Carmelo que veio agora para o lugar do Arthur. Inclusive, queria pedir uma salva de palmas para a primeira reunião.
Eu quero ser grande igual o Carmelo.
Que vai somar conosco. Tem o Dr. Marcelo que está com tempo vindo pra caramba. Tem essas meninas e o Matheus que trabalham igual umas doidas aí. Então, assim, eu gosto sempre de maneirar para todos vocês. Eu sou o presidente, deixa eu peitar o que eu tenho que peitar, mas a hora de decidir, nós temos que decidir juntos as grandes decisões, as coisas. E mais uma vez eu falo, gente, pelo amor de Deus, por favor, o hospital é de todos nós, a diretoria tem que estar unida. Viu alguma coisa errada, me liga, fala comigo. Tiago, que é estranho aqui? Ó, eu vi aqui, não quer falar comigo? Fala direto com a Lucivana, que é o financeiro, se você tiver alguma dúvida financeira. Fala direto com o André, que às vezes o atendimento foi ruim lá no hospital e algum paciente reclamou para vocês. Olha só para vocês verem, nós temos 8 anos de diretoria. Quando que chegou uma reclamação de um paciente para vocês? Quando, gente? Olha para vocês verem o quanto nós estamos fazendo bem feito. Né? Então, assim, tem toda a liberdade, toda. Nós temos que estar aí junto. Né? Então, nós vamos discutir isso agora, mas vamos falar.
Só para mostrar para vocês a questão do prazo de 10 anos na nossa matrícula.
Tá.
Né, para funcionar alguma aula, havendo essa apropriação.
E qual que é o tempo de apreciação que a gente vai ter? Eu vou colocar uma data pré-definida.
O tempo de quê?
De apreciar esse contrato, tem que voltar para o...
Uma semana, semana que vem. Não, semana. Semana que vem. Discutir bem.
Aquela gravação, nós vamos entender que tem cancelada.
Qual?
Nós vamos cancelar.
Qual que tem que cancelar?
Essa data da próxima reunião.
Só para voltar ali rapidinho, o Silvano fala só dos valores lá. Ali, gente, está bem resumido, né? É só para vocês verem, mais uma vez, vocês recebem mensalmente o caixa no e-mail.
Chegou hoje, inclusive.
Isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é porque todo mês é 200 páginas. Então, eu não vou ficar imprimindo isso, dando para cada um de vocês. Né? Mas está lá no e-mail de vocês, está as conciliações bancárias, Tá, tudo que vocês quiserem ver está lá. Então a receita do hospital até agora foi essa, de 3.370, e as despesas foi de 3.181. Desculpa, 3.184. É porque o saldo é acumulado, né? O saldo é acumulado, entendeu? Não é um contra o outro, é o acumulado que vem do outro ano e vai indo, né? Então ainda nós estamos conseguindo ostentar um caixa do hospital ainda, né? Nós temos um caixa da obra. Olha para vocês verem o que nós estamos fazendo. Olha que loucura que nós estamos conseguindo, sabe? Esse ano foi um ano extraordinário de doação, extraordinário. Vou trazer na próxima reunião para você de fechamento de ano as cidades que nós estamos atendendo, quantos atendimentos nós temos, quanto que nós gastamos, quanto que cada cidade doou e aquele rolo todo. Pode passar.
As receitas suas não tá, hein?
Isso. Bom frisar lá. Não estão contabilizadas as receitas SUS, porque as receitas SUS caem direto no caixa da Santa Casa. Então, essas receitas nós não temos elas contabilizadas. Quem recebe...
Estou pensando bem, vocês não podem sair de lá, não.
Vocês vão chorar, cara.
Você está chutando nós e a Santa Casa está tendo lucro, viu? Com nós. Não, estou brincando. Passa.
Para a gente receber aqui, Tiago, para a gente receber aqui, a gente tem que ter hospital aqui. Não dá para receber enquanto a gente não tiver uma cirurgia. Não é isso?
É outra guerra.
Mas aí tem que ser um hospital praticamente completo para a gente poder receber.
Deixa eu te explicar. Nós tentamos por diversos anos o credenciamento nosso, do CNPJ do hospital.
Não foi possível.
Nós temos que ter estrutura. E o que diz que é estrutura? Nós tentamos linkar,
que era no mesmo prédio, por isso que ele estava pedindo, mas não deu certo. Esse tudo tem que ser do CNPJ de quem requer a habilitação. Aí, a Santa Casa, fomos ao conselho da Santa Casa, pedimos a anuência, conseguimos depois de reuniões e reuniões e tal, tal, tal. O Ministério da Saúde entende que a habilitação só pode ser para quem fatura SUS. Nós fazemos todo o serviço SUS, mas não faturamos o SUS porque não temos a estrutura, que é centro cirúrgico, leito, tudo que você
isso
sabe.
É o hospital.
É o hospital. Nós aqui só poderemos ter e requerer a habilitação depois que nós tivermos centro cirúrgico, UTI e leito para
funcionar.
Não precisa ser o projeto todo, mas é um projeto de, que vai chegar nos seus 60 milhões aí, tranquilamente.
É. E Barretos assumir, então ele vai conseguir.
E rápido,
rápido.
E rápido.
E a Santa Casa não vai poder se perder, porque vai perder para Barretos.
Não, ela vai perder não, ela vai ganhar, ela vai ficar aqui conosco na nossa cidade.
Eu chego aqui.
Não,
eu estou querendo ver sua imagem, vai ver.
Meu amigo aí. Por que não pode
receber a emenda? Porque entende-se que a emenda vem do governo federal, e é através do deputado. Só pode receber emenda quem tem um teto. Que teto é esse? O teto de quem fatura sobre serviço SUS. Teto chamado MAC, média e alta complexidade. Quem fatura SUS? Santa Casa. Quanto que é o teto da Santa Casa? 16, 18 milhões?
11, eu acho. 11 milhões.
E não pode fazer 15 milhões.
E aquela 14, tem que passar pela prefeitura.
Aí, nós, lá no Ministério da Saúde SUS, nós não existimos. Mas não faturou. Nós, ele faz todo o serviço, mas não existe para isso.
Não, foi até uma pergunta que o Dão fez, eu não sei se eu entendi errado. Ele está falando, de repente, o hospital construir... E passando depois para eles, que a gente conseguiria os recursos. A dificuldade é essa aí, justamente. É o recurso não chega. Aí eu passo para a prefeitura, eles tiram a metade.
Não, não, não. A prefeitura, o novo prefeito vai fazer isso.
Eles não tiram, mas às vezes dificulta repassar.
E a Santa Casa não pode receber e repassar para nós também.
É isso que acontece.
O Lucas nunca segurou nada. A gente pedia lá, você passava, Betinho. Todos os emendas que começaram.
Isso não existe, né?
Não, mas nunca houve retenção. Mas só que era que ia ter dinheiro.
Não, naquela época não existia isso, não. Vinha direto.
Como existia?
Não passava.
Não passou, cara. Várias. Passou pela prefeitura. Começou.
Em quê?
Começou com a emenda do. A emenda
era menor valor.
Emendas. A emenda parlamentar. Todas passaram pela prefeitura. Todas.
Por causa, deve ser por causa desse mesmo problema.
É porque não vinculava ao teto MAC.
É.
Não tinha isso, não existia teto. Nunca tinha.
O Romeu
não existia. Isso, é porque era convênio. Era convênio.
Tinha o teto, mas não vinculava.
Não vinculava. Agora é obrigatório vincular ao teto MAC ou o teto PAB.
É um jeito de segurar dinheiro.
Sim. E daí nós todo mundo. Pelo menos eu estou esperando que seja uma ótima administração. Mas eu já não sei.
Isso aí o prefeito faz do jeito que ele quiser fazer. Pode receber pelo teto MAC, passa para outros hospitais e joga dinheiro.
Mas lógico,
isso aí depende do prefeito.
Isso foi uma jogada jurídica e legal.
Cadê pegar mais dinheiro? Está fazendo falta aqui, 2 milhões.
Não, olha, acabava.
É, 2 milhões.
Acabava. Mas aí é que eu falo para vocês: a questão do posicionamento. Não tem como eu ter um posicionamento.
Não, obrigado, não. Vamos seguir.
Não tem jeito.
Então, vamos marcar a próxima reunião.
Só
o pronome.
Explica rapidinho.
É um programa ativo do governo federal, né? É onde as empresas podem destinar 1% do imposto de renda. Mas a gente precisa ter um projeto aprovado. Nunca conseguimos aprovar este
ano.
Todo
ano nós tenta.
Esse ano, amanhã é o último dia para a gente apresentar. Nós estamos apresentando para ampliação dos atendimentos. Nós vamos tentar captar 4 milhões. É um projeto de duração de 24 meses. E nós estamos tendo uma assistência, uma assessoria de uma empresa de Uberlândia, que é já tem a expertise para captar tanto pronom, tanto promas. E a gente já tinha um contato com eles, mas fomos mais...
estreitando através da Associação de Araxá.
Isso, de Araxá. Eles conseguem captar junto à CBMM de Araxá também. Enfim, eles têm uma...
Sentamos com os diretores da CBMM. A CBMM tem até 18 milhões para destinar através do pronom.
Ah, é?
Só que esse pronom é feito para não dar certo também. Vamos dizer sinceramente.
É só um trabalho.
Aí agora nós arrumamos papa do Brasil nisso aí. Eles vão cobrar, se for aprovado, 50 mil reais. Só que os 50 mil já está incluído no projeto. Ou seja, nós não vamos ter que despedir. Se conseguir, é de direito, está ótimo.
Se aprovar.
Se aprovar. Mas assim, é o trem mais...
Uma vez aprovaram, então eu consegui que as empresas doem.
Isso.
Nós já conseguimos uma empresa, que é o CBMM.
Pode doar?
Pode.
Até 18 milhões. Nós já pegamos com eles.
Pode doar, não está com nem conseguindo.
Ela quer doar, ela está doida para doar.
Ela só consegue doar para outros estados, né? E eles querem que fique aqui na região.
Mas antigamente esse problema tinha que ser essa questão... de ter um negócio SUS. Nós não temos a questão
do SUS. Então, é uma questão...
Como é que você vai resolver isso?
Nós estamos juntando documento da Santa Casa.
Quem faz a Santa Casa, então? Já a Santa Casa passa para a gente?
Todo mundo devolveu.
É o pior que eu tenho.
Ô, João. João, do jeito que você fala, é tão simples, cara. Mas você vai ver.
Ô, João, nossa, era bom demais você com o João. Não, deveria ser desse jeito.
Não, nossa senhora, que trem difícil que é.
Só faltou o pronom?
Só, acabou. E esse valor não pode ser feito em obra, o pronom não aceita construir, nem nada, nem ampliar.
A manutenção.
Só a ampliação, só custei. A ampliação do que você já faz.
Mas ampliação de atendimento.
De atendimento.
Nossa, aí, João, o projeto nosso é gigante. O projeto nosso, nós temos que colocar quantos médicos que nós vamos aumentar, quantas horas... Quantos enfermeiros, quantas injeção, quantas ampola, quantas gases, Não, nós estamos tem 3 meses para estar agarrado nisso aí.
Mas você acha que tem chance?
Pelo então vamos apresentar.
Não, mas pelo fato de você não ter o SUS.
Nós estamos tentando. Eles acham mais difícil, mas eles acham. Que
contra o isso é político. Se os caras têm
muito mais político. Muito mais político. E agora nós estamos com uma mulher lá dentro que é.
Você que nem advogado, amigo.
Isso é aprovado pelo Ministério da Saúde?
É.
Ou Secretaria da Fazenda?
Ministério da Saúde. Em parceria com a Secretaria da Fazenda.
É isso, qualquer empresa pode fechar esse 1%
correndo,
desde que seja lucro real. Lucro real, presumido também.
Não, aqui não tem nada a ver com lucro real, não. Lucro real é o CIP, né, Márcio? Aqui é pronom, é diferente.
Não,
isso.
Só o lucro real.
Não, mas gente, mesmo assim, não pode lucro real.
Gente,
então é isso. É a próxima data, então.
A André vai tirar férias, né? A André tira férias todo
dia. De novo?
Ô, João, você tem que...
Não, mas eu vou te contar. Quando ela trabalhava comigo, não era assim, não. Você tá dando moleza.
Eu tô lendo.
Você tá dando moleza.
O problema é que a gente tira 10 dias, aí a gente trabalha só 5, porque 5 tem que voltar. Aí ele fala, né, André?
É.
Eu combinar até 10. Aí você tá lá.
A André que trabalha não pode defender.
Tem funcionário, eu posso te fazer isso. Tira a férias de segunda a sexta.
André, nós estamos num dia.
Não acaba tudo.
Uai, vou voltar dia 28. 28
agora.
Nossa,
tem que voltar mesmo.
Você acha que nesse meio tempo você já consegue ver com o Wellington? Porque aí você já viria.
Não, isso aí eu vou tratar com ele. Se ele cumprir o que falou comigo semana que vem, a gente senta a conversar.
Ué, dia 28?
Bom.
Tá numa segunda-feira? Ou vocês têm preferência por outro dia?
28 de outubro.
De outubro.
Segunda agora?
Não.
Na outra.
Sim, pode ser.
Terça, então, às vezes a gente vai fazer alguma coisa domingo de
Oscar.
Terça.
Terça.
29, então. 29 de outubro. Aí todo mundo analisa e já vai colocando nos comentários.
Vou fazer lá no centro, não precisa fazer aqui não. Vai andar mais rápido, não chegar atrasado, não levar pro chão de olho do Carvel. Vou fazer lá no centro.
Vou fazer aqui,
viu, João? Não, lá no centro.
que a nossa casa é aqui.
Correções, manda um antecipado para o advogado apreciar.
Pode.
Isso, isso. Aí agiliza a pauta, logo. Gente, é o objetivo da. Vamos tocar um negócio para frente.
Vamos só a favor, né, velho?
Oi, vamos mandar de chamar.
É o único pedido que eu faço para vocês.
Acho que sim.
Nós temos que estar unidos aqui dentro. Vai precisar trocar soco, vai trocar aqui dentro. Vai precisar falar qualquer coisa.
Eu e o Carvalho falamos aqui dentro.
É, aí.
Você vai jogar o Carmelo,
cara. Eu vou jogar o Cícero, porque ele é um Cristo. Pode traçar bem com o Carmelo.
Então, assim.
Isso é ruim, né, cara? Só sabe, né?
E uma coisa muito.
Vamos chegar no horário aí.
E uma coisa muito importante, no meu ponto de vista, é isso: não chegar na população.
Não pode, não, de jeito
nenhum. Não, não pode fazer isso com ninguém.
Olha o tempo que nós gastamos discutindo a relevância. Nós aqui somos sabedores dos antigos. Todos a
15 4, pessoas foi em 3 horas. Então, o curso tem 3 anos.
Toda hora tem gente na rádio.
Beleza, né? Beleza.
Beleza. Você viu? Você
errou, né? Você errou, né?